Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa, a realidade do negro no Brasil. Para conversar sobre, recebemos a psicóloga Clélia Prestes e a professora Gislene Aparecida dos Santos. A pandemia escancarou o racismo estrutural e institucional no Brasil. Contudo, apesar de 84% da população enxergar o país como racista, somente 4% das pessoas admitem ter praticado atos racistas, segundo a pesquisa do Instituto Locomotivo. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Clélia Prestes é psicóloga do Instituto AMA, Psique e Negritude. Doutora em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo. Foi pesquisadora visitante no Departamento de Estudos Africanos da Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Clélia, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada, Joel. Muito obrigada pelo convite.
Gislene Aparecida dos Santos é livre-docente pela Universidade de São Paulo, líder do GEPS, Grupo de Estudos e Pesquisas das Políticas Públicas para a Inclusão Social. É coordenadora do N Periferias, Grupo de Estudos das Periferias do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. É autora do livro Invenção do Ser Negro, de 2002. Gislene, seja novamente muito bem-vindo ao nosso programa.
Obrigada, Joel.
O racismo no Brasil não é velado. Por que, então, é tão difícil pautar as discussões étnico-raciais no nosso país? Clélia.
Realmente, Joel, o racismo não é velado, ele é escancarado e é difícil de ser pautado por dois motivos. Primeiro, porque ele é naturalizado. Então, vários atos, pensamentos, sentimentos que estão ligados ao racismo são tidos como se fossem naturais, como se fossem normais. E isso dificulta a gente identificar o racismo. É por isso, inclusive, que esses dados acontecem. As pessoas reconhecem que existe o racismo, mas não reconhecem suas práticas, em seus sentimentos e pensamentos. Esse é um dos motivos. E o outro é porque grande parte da população tem privilégios com a manutenção dessa organização social. E isso dificulta também que as pessoas possam pensar sobre o seu lugar na sociedade, seus privilégios a partir do racismo, e que de verdade se comprometa com uma mudança de realidade.
Essa mudança de realidade é uma mudança cultural. Gislene, como começar essa mudança?
Essa mudança é uma mudança estrutural. Quando nós falamos em racismo estrutural, nós estamos apontando para o fato de que a sociedade na qual nós vivemos, né, e há muitas discussões que trazem essas questões, ela é estruturada pelo racismo, ela é hierarquizada a partir da diferenciação das pessoas em cores, em raças e etnias. Então, mudar essa prática cultural, social, econômica é uma mudança de fôlego, é uma mudança de toda a estrutura da sociedade. Contudo, eu, como trabalho com políticas públicas, nós temos pensado a partir de dois enfoques, prioritariamente, né? Então, um é aquele que olha para uma mudança radical, radical no sentido de ser profunda, de mudar as bases da sociedade, né? Nesse sentido de educação, cultura, todas as formas de pensar. E uma outra, um outro caminho, que é pensar na proposição de políticas públicas que possam ser implementadas no tempo de hoje, já imediatamente, para alterar a situação das populações, das periferias negras, das mulheres negras, dos indígenas. Então, é pensar simultaneamente, investir numa transformação radical, profunda, e, ao mesmo tempo, na construção de políticas públicas, como a política de ação afirmativa, as cotas, como políticas na área da educação, na área da saúde, na área do direito, para transformar a situação vivida pela população negra no Brasil agora, hoje, para ontem, de fato.
Como começar essa mudança, Clélia?
É muito importante tudo isso que foi colocado pela professora Gislene. E essa mudança, como ela disse, precisa ser para ontem. E essa mudança se dá tanto justamente pelas políticas públicas, quanto por uma mudança também nas diversas dimensões em que o racismo acontece. Ele é estrutural, porque ele está na base de organização da nossa sociedade, mas ele se destrincha, né? Ele se reproduz em outras instâncias. Então, nas instituições, nas relações, né? Na construção da subjetividade, todas essas dimensões precisam ser cuidadas para que a gente modifique essa realidade. Para falar de cada uma delas, nas instituições, por exemplo, se a gente tem na base da sociedade uma ideologia, uma produção de teorias, de pensamentos que traz a ideologia racista, então as instituições acabam se constituindo e funcionando com base, né, num racismo que a gente chama de institucional, que vem a partir justamente de uma organização estrutural. Isso significa tanto, por exemplo, a gente está aqui, né, na Universidade de São Paulo, isso pode significar tanto discriminações por meio de comportamentos, de pessoas que se referem a outras de forma pejorativa, o que é sempre mais comum de ser pensado quando se pensa o racismo, mas o racismo é muito mais que isso. O racismo também é a ausência de conteúdos africanos e afrodiaspóricos na universidade, nas disciplinas, nas diversas disciplinas, não só aquelas que falam dessa temática. O racismo também é o espaço da universidade constituído principalmente de pessoas brancas, e que agora começa a se modificar com as cotas, mas que também ainda muito pouco. Se a gente pensar que a maioria da sociedade é negra, todos os espaços da universidade deveriam ter maioria negra, e não apenas o grupo de pessoas que estão responsáveis pela limpeza, por exemplo. Então, a maioria de docentes, a maioria de chefes de departamento, isso tudo é uma expressão do racismo que a gente muda quando a gente identifica, quando a gente entende como funciona, quando a gente se compromete com alterações desse panorama. Isso para falar da dimensão institucional. Na dimensão pessoal, a gente também tem, tanto nas relações, porque a família, por exemplo, também é uma instituição, assim como a universidade, de dimensões diferentes, de tipos diferentes, mas a gente também tem na família relações que são pautadas pelo racismo, pelo machismo, por vários ismos. Para mudar esse panorama, a gente precisa enfrentar esse tema nessas diversas dimensões.
Me parece que a própria população negra tem que estar sensibilizada, né, dos seus direitos. Ela precisa mudar para que a sociedade mude também o olhar em relação ao negro em geral.
Essa discussão, João, ela é bastante complicada no nosso país, né? Nós sempre, quando falamos, eu trabalho com esse tema praticamente a minha vida inteira, antes do mestrado, depois do mestrado, doutorado e agora como docente, também pesquisadora, é uma discussão frequente em sala de aula, por exemplo, para trazer uma coisa mais do dia a dia, quando nós pautamos alguma questão referente ao racismo, que haja uma fala dentro de sala de algum estudante dizendo sim, mas a questão mais importante é a questão dos negros, no sentido de ou apontando para uma coisa referente a, mas são as pessoas negras que precisam construir a sua autoestima, então o problema estaria ali, então precisa melhorar a questão da valorização e tal.
Na verdade, não é só ali, né, também, na sociedade não, em geral.
Não é só ali, porque eu tenho discutido muito agora um autor que não é negro, não é brasileiro, mas tem um conceito que eu gosto muito, que eu tenho explorado bastante com as minhas alunas, que é um conceito chamado estima social. Esse autor, ele discute três níveis de reconhecimento social para sociedades alcançarem um nível de justiça, digamos assim. Um é referente àquilo que você vive nas esferas primárias, né, na vida em família, nas relações primárias, amigos, amor, né, afeto familiar. O outro, das relações na sociedade visando a construção de direitos. Então, quanto às sociedades tem direitos positivados para defender e assegurar todos os seus indivíduos, e o outro é a estima social, né? Quando nós olhamos para o Brasil, nós percebemos que, em referência à população negra, nós não temos nenhuma dessas três. Então, é pensar que nós vivemos uma sociedade no qual as relações primárias e as relações afetivas em relação à população negra, ela se constrói de uma maneira muito violenta, né? Então, é uma relação de violência desde cedo. Quer dizer, nós costumamos dizer que mesmo antes da criança nascer e vir ao mundo, a mãe dessa criança, a mãe negra dessa criança, já é violentada, né, durante todo o atendimento pré-natal, sem levar em conta as questões socioeconômicas, onde vive, se tem condições de fazer um pré-natal, como essa criança, né, nasce, né, quando nasce. Então, uma série de violências que já acontecem mesmo antes da criança vir ao mundo. Quando passamos para a segunda esfera, que é a de direitos, é olhar quais são os direitos que realmente a população negra tem assegurada vivendo num país racista como o Brasil. E quando nós olhamos, assim, uma coisa que é visível, que é escancarada, como a população é tratada nas periferias, pensando naquilo que todo mundo enxerga, hoje principalmente, que é a violência policial. Isso é o mais visível, não tem como, né? Tanto é que foi a partir daí que as pessoas começaram a falar mais recentemente sobre racismo. E a última esfera, que é a que eu gosto mais, é pensar na estima social. O que é ser estimado socialmente? É você ter condições de viver sua vida com dignidade na sociedade onde você vive, mora, reside, nasceu, sem que as pessoas esperem que você tenha que mudar para ter direito a reconhecimento. Então, nós observamos também que no Brasil não foi construída, infelizmente, até agora, uma esfera de estima social da população negra. Então, são três formas de negação do direito a ser, viver, direito a ter direito e direito a ser estimado socialmente. Isso é uma construção social, não é uma construção do indivíduo negro, né, da pessoa negra, que teria que mudar para então a sociedade mudar em relação a ela. É exatamente o contrário, a sociedade inteira precisa mudar para que haja condições de estima social, de reconhecimento de direitos, de assegurar que as pessoas negras têm uma construção de uma vida psíquica, de saúde mental, dentro da sociedade na qual nós vivemos. E isso é muito complicado, né? Eu reconheço que é uma discussão delicada e complexa, mas que é preciso olhar para ela com profundidade para que a gente não caia no caminho fácil de culpabilizar as pessoas negras pelo estado de coisa que nos afeta, né? Que nos atinge.
Agora nós vamos ouvir uma das músicas da escolha das nossas convidadas. É a Minha Missão, Fabiana Cosa. A música de autoria de João Nogueira e Paulo Sérgio Pinheiro, regravada pela cantora Fabiana Cosa para o seu álbum Canto Sagrado. A letra fala sobre a importância da voz que leva a canção para o mundo. Você gosta muito dessa música, Clélia?
Sim, eu gosto dessa música, gosto dessa interpretação e acho que é justamente o que a gente tem feito, né? Historicamente, a população negra, apesar de todo esse contexto de violência estrutural, institucional, em as várias violências que acontecem, a população negra resiste, a população negra transgride. Acho que essa música fala disso, né? De como a nossa missão é lidar com o sofrimento, mas também cantar, produzir outras formas de arte, de ciência.
Quando eu canto, é para aliviar meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu. Quando eu canto, estou a luz de um santo, estou ajoelhando aos pés de Deus, canto para anunciar o dia, canto para amenizar a noite, canto para denunciar o açoite. Canto também contra a tirania, canto porque numa melodia acendo no coração do povo a esperança de um mundo novo e a luta para se viver em paz. Sou continuação e quero agradecer. foi ouvida a minha súplica. Mensageiro sou da música, o meu canto é uma missão, tem força de oração, eu cumpro meu dever. Aos que vivem a chorar, eu vivo pra cantar e canto pra viver. Aos que vivem a chorar, eu vivo pra cantar e canto pra viver. Quando eu canto, a morte me percorre e eu solto um canto da garganta. Que a cigarra, quando a madeira quando morre canta. Quando eu canto, a morte me percorre, eu solto um canto da garganta. Que a cigarra quando canta morre, e a madeira quando morre.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, a realidade da população negra no Brasil, com a psicóloga Clélia Prestes e a professora Gislene Aparecida dos Santos. Dados do Ministério da Saúde apontam que a taxa de mortalidade por suicídio entre jovens e adolescentes negros é 3 vezes maior que a de pessoas brancas do mesmo grupo, enquanto o índice permanece estável para brancos. Entre 2012 e 2016, houve um aumento de 12% entre a população negra. Como lidar com a saúde mental num cenário pandêmico, sendo negro e periférico, Clélia?
Esses dados são realmente muito tristes, inclusive porque boa parte dessas situações, né, como a Gislene bem explicou, não surge no contexto individual, né? São suicídios que fazem parte de um projeto de extermínio e que muitas vezes chega no, na dimensão individual a esse extremo. A gente tem várias outras taxas, inclusive de doenças evitáveis, em que a população negra adoece, tem complicações e morre mais do que pessoas brancas, e não por causas biológicas. E é importante a gente perceber como o racismo traz prejuízos para toda a população. Quando a gente fala de enfrentar o racismo, isso não significa apenas, e já seria motivo suficiente, evitar suicídios, garantir saúde psíquica, saúde mental. Vamos pensar numa coisa mais simples, que é uma criança que se olha no espelho. Se para uma criança negra que se olha no espelho, enxerga detalhes fenotípicos, detalhes da aparência, que são tidos como feios, né? O cabelo é tido como duro, a pele é tida como feia, e isso compromete a constituição de uma autoestima positiva numa criança negra, da mesma forma, uma criança branca que ao olhar no espelho entende que aquela aparência que ela tem é melhor que outras aparências, apenas porque tem menos melanina na pele, porque o cabelo desce liso ao invés de fazer curvas, isso é tão prejudicial quanto uma criança que se vê feia no espelho. Então a gente precisa pensar o racismo como um elemento que compromete a saúde mental da população como um todo. A gente está agora no momento de crise, né, numa pandemia. Infelizmente, para uma parte da população, a pandemia, a crise, a guerra, a ditadura existe há muito tempo e não findou. Mas mesmo nesse momento, a gente consegue ver, né, Joel, o quanto a gente tem prejuízos evitáveis para uma parte da população para garantir conforto, privilégio para outra parte. Então, é importante que a gente pense como não vai ser possível, já não é possível, ter saúde de um grupo privilegiado às custas do extermínio de outro grupo ou mesmo da exploração da natureza, do esgotamento dos recursos naturais. Tudo isso para dizer o seguinte: o suicídio da pessoa negra que muitas vezes, inclusive de estudantes negros na universidade, diante de um contexto tão violento, assim como pessoas brancas que têm uma noção, uma forma de circular na sociedade, entendendo que são naturalmente superiores, e podem ser superiores, né, mas não naturalmente nem por conta da cor. Então, isso tudo precisa ser revisto. Os referenciais que a gente tem na universidade, eles são muito bons, mas não são os únicos. E cada vez que a gente se restringe, cada vez que a gente tem bem-estar às custas de exploração, extermínio, esgotamento de recursos, isso não significa saúde. Então, vamos pensar todos esses problemas de saúde que precisam ser enfrentados.
Como a violência e a discriminação afetam a saúde mental dos negros? Gislene, faz diferença ser acompanhado por um profissional negro?
Para mim faz diferença. Acho que ao longo da minha história de vida, como mulher negra, como indivíduo, eu fui apurando, eu acho que apurando, não sei se é a melhor palavra, mas uma sensação de maior conforto quando eu consigo discutir algumas questões com pessoas que eu imagino, pelo menos imagino, intuo, que tenham vivências parecidas com as minhas. É, obviamente, em algumas áreas, pensando especificamente na área da saúde, isso não é muito fácil de ocorrer, né, no Brasil, de encontrar profissionais. Na área da psicologia, felizmente, há. Agora nós temos, né, pelo menos aqui em São Paulo, sim, mas na área da medicina é muito complicado encontrar profissionais negros e negras atendendo. Agora, acho que além disso, Joel, além do meu ponto de vista ser importante ter essa proximidade, essa possibilidade de conversar com pessoas que entendam um pouco melhor, talvez, o contexto, eu acho que é fundamental que os profissionais, independente de serem negros ou negras, que tenham condições para construir uma reflexão e uma prática de respeito com quem eles estão lidando, uma prática não racista, uma prática não sexista, uma prática não homofóbica. Então, é importante a formação, né, dessas pessoas, de modo que, independente delas serem negras, que elas possam respeitar as pessoas negras, né? Porque se nós condicionarmos um atendimento com qualidade, respeitoso, solidário, com atenção mesmo, somente às pessoas negras, né? Então, uma pessoa negra atendendo uma outra pessoa negra, nós teríamos um atendimento decente, bem feito, digno, e o contrário não, acho que é muito complicado também. Quer dizer, é manter essa estrutura de hierarquia e discriminação contra a qual nós nos colocamos o tempo inteiro, né? Como professores, como cidadãs e cidadãos. Então, eu creio que seja fundamental investir na formação, e eu penso formação, sim, mas também fiscalização. É necessário que haja acompanhamento, isso em todas as áreas, do que as pessoas fazem quando estão lidando e tratando com outras pessoas. E nós vemos os casos, por exemplo, de mulheres, o que acontece muitas vezes no espaço de atendimento na área da saúde com mulheres, independente de serem negras, e as consequências que isso traz, quando não há, além da formação, o acompanhamento para verificar as condições nas quais as pessoas são tratadas, né? São acolhidas, são recebidas e acompanhadas na área da saúde, na área da educação também.
Clélia, para me fechar o bloco, eu queria que você respondesse rapidamente. Faz diferença ser atendido por um profissional negro?
Hoje, neste contexto, infelizmente faz, justamente porque, como a professora Gislene disse, o dever de cada profissional da educação, da saúde, deveria ser compreender o racismo e incluir essa compreensão no cuidado. Como muitas vezes as pessoas não fazem isso, então faz diferença, mas deveria, e esperamos que o quanto antes não faça, e que a gente possa não só pensar as especificidades raciais de quem é atendido, mas também de quem atende.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com a psicóloga Clélia Plestes e a professora Gislene Aparecida dos Santos para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. A Advocacia Geral da União, a AGU, disse ao Supremo Tribunal Federal que a divulgação de um processo administrativo contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pode afetar a honra pessoal dele. O processo administrativo em questão apurou a participação de Pazuello, que é general da Ativa, em ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Apesar do regulamento proibir a participação de militares da ativa em manifestações políticas, o Exército Brasileiro considerou que não havia transgressão disciplinar e arquivou o procedimento. Segundo a AGU, esse risco à honra do ex-ministro importaria na legalidade do ato que impôs um sigilo de 100 anos, repito, 100 anos, ao procedimento disciplinar contra Pazuello. Alega a AGU perante o STF que é natural que a apuração de uma possível transgressão envolvendo um militar de alta patente, um general no caso, tenha potencial de afetar a honra pessoal do investigado e que, justamente por isso, na hipótese de arquivamento, os dados relativos a essa esfera devem ser preservados. O que parece natural à AGU, frise-se, a decisão de decretar um sigilo centenário para o processo contra Pazuello, ignora entendimentos já firmados pela Controladoria Geral da União, CGU, para quem a apuração disciplinar encerrada é de acesso público, tanto para militares quanto para civis. Parte dos políticos foram ao STF para contestar essa decisão. E agora o tema deverá ser decidido pela nossa Corte Suprema, já acostumada ao longo de todo o mandato de Bolsonaro a ser a todo tempo desafiada a decidir temas que pareciam superados, relacionados ao princípio do Estado Democrático de Direito. O tema parece circunscrito ao direito fundamental de obter de órgãos públicos informações de interesse pessoal ou da sociedade em geral. O inciso 33 do artigo 5º da Constituição estabelece que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. A lei de acesso à informação, por sua vez, possibilita somente em casos excepcionais a declaração de sigilo de documento ou informação pública. Para a lei, a regra é a publicidade, a transparência, o sigilo, exceção. Mas mesmo nos casos de sigilo declarado, a lei possibilita a divulgação de processos em cópias ou certidões com os dados ou passagens sigilosas ocultados. No caso, nada disso aconteceu, só a declaração de todo o processo como sigiloso e por 100 anos. Como se os motivos de Pazuello estar no Rio de Janeiro, em um palanque, de braços dados com o presidente, e se manifestar politicamente em meio à pandemia, tivesse alguma relevância para a segurança nacional, fora o fato de um general da ativa dar-se a liberdade de descumprir os regulamentos militares e a Constituição. O Estado de Direito, já disse o grande jurista Jacques Chevalier, parte da ideia de que todos os poderosos, os governantes, chefes militares ou civis, subordinam-se à lei, como qualquer um de nós, simples cidadãos. Ninguém está acima do direito e das leis, nem mesmo grandes generais, presidentes ou ministros. Pazuello aparentemente cometeu um grave ilícito, pois os militares da ativa não podem participar de manifestações políticas. Se possui escusas para o seu comportamento, o Brasil tem o direito de saber quais são. Se a sua absolvição o colocou acima do direito e das leis, o Brasil tem o direito de saber que isso aconteceu e de exigir responsabilidade de todos que agiram para cobertar os supostos ilícitos do ex-ministro. O sigilo, nesse caso, depõe contra Pazuello e contra a atuação dos militares e das Forças Armadas brasileiras, passando a impressão de serem uma corporação auto-interessada, dada a ações de compadrio, não submetido à Constituição e à margem das leis. Tomara que o STF julgue logo a arguição feita pelos partidos políticos e que ordene a abertura dos dados do processo disciplinar contra Pazuello. Cuidem de sua saúde, meus caros amigos. Abraços e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre a população negra no Brasil, com a psicóloga Clélia Prestes e a professora Gislene Aparecida dos Santos. Um estudo do Instituto Polis, com base em dados do DataSUS, mostrou que a maior parte das mortes por Covid-19 na cidade de São Paulo ocorre nos bairros mais vulneráveis e com uma população concentrada de negros. Em contrapartida, a maioria dos índices de vacinação estão nos bairros centrais e brancos. Clélia, ao não colocar a população negra como um grupo prioritário, o Estado colabora com o aumento de sua vulnerabilidade?
Na verdade, o Estado configura a vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade não é dos bairros, não é das pessoas negras. O Estado faz um planejamento de saúde que justamente privilegia alguns bairros e vulnerabiliza outros. Então, com certeza. E mais que isso, né? O SUS foi programado para tratar as pessoas com universalidade, integralidade e equidade. Equidade significa que a gente vai oferecer um atendimento com especificidade para pessoas que têm demandas diferentes. Então, se em algumas regiões nós temos pessoas que estão, desde o início da pandemia, indo para as ruas para oferecer trabalho, para limpar casas e prédios vazios, para fazer segurança de prédios vazios, então se privilegia o patrimônio, não as vidas. Se a gente tem pessoas que vão para a casa de outras pessoas se expor, enfim, então um planejamento que visasse cuidado na pandemia e um cuidado com equidade, certamente deveria garantir amplamente, né, o direito à vacina e com especial atenção para grupos, assim como temos para idosos, pessoas idosas, também para regiões que precisam. Não é por acaso que isso acontece, e aí todos aqueles efeitos que a gente falou antes, as dificuldades, né, de lidar com a própria estima, as dificuldades de levar a vida adiante. Muitas vezes a gente identifica um resultado, mas que na verdade ele é um efeito de uma situação que é estrutural, que é institucional. Muitas vezes isso é feito às custas da exploração e do abandono da saúde de outros grupos.
Gislene, a pandemia aumentou a vulnerabilidade do negro. Isso é uma política de Estado que nós estamos assistindo durante a pandemia?
Eu penso que sim. Nós fizemos agora, no nosso grupo no GPIS, uma pesquisa em torno de um conceito também que tem sido bastante discutido ultimamente, que é a da necropolítica, associando isso à questão da pandemia também, né? E nós observamos que são várias políticas que são elaboradas pelo Estado brasileiro, né, por muitos e muitos anos, que resultam na morte das pessoas negras, de pessoas negras. Então, não é uma questão ocasional, e eu creio que não diga respeito exclusivamente à pandemia. São várias políticas que têm sido praticadas e implementadas, acho que quando nós falamos em políticas públicas, é disso que se trata, que resultam no descaso total, no consentimento da violência e na morte de pessoas negras, de várias formas. É muito interessante quando nós observamos várias políticas, por exemplo. Nós olhamos para a área da saúde e verificamos óbito de crianças negras, né, neonatas, óbito de mulheres negras, violência obstétrica. Olhamos para a segurança e verificamos quem são as pessoas que são presas, quem são as pessoas que são violentadas antes de serem presas, quem são as pessoas que são mortas, idades. Quando nós olhamos para a questão da educação agora e verificamos quais foram as pessoas mais prejudicadas com a educação, né? Quando nós olhamos para várias políticas que são obrigações do Estado e vamos verificando uma a uma os grupos que são afetados de maneira recorrente por esse descaso, né? Por esse descaso que é o decidir não fazer uma política eficiente de atendimento com relação a essa população. No curso de Gestão de Políticas Públicas, nós discutimos muito essa ideia também de você pode fazer política tanto implementando quanto ignorando. Ignorar, não dar assistência, não cuidar, é uma forma de política também. Então, com referência à pandemia, nós observamos isso como parte desse todo, né, de políticas do Estado, referência à população negra, que são muito bem discutidos quando nós utilizamos esse conceito de necropolítica.
Clélia, parte dos jovens que têm acesso a uma boa qualidade de vida, oriundos da periferia, sonham com o consumo, não com a cidadania. Eles querem consumir, não serem cidadãos. No teu trabalho, primeiro, você já constatou isso também? E como mudar isso, né? Para o jovem, olha, nós estamos num sistema capitalista, isso influencia muito, mas como mudar essa cabeça desse jovem que quer ser consumidor, não cidadão?
Primeiro, eu acho que a gente precisa mudar um pouco essa noção, né? Todo mundo quer ser cidadão, todo mundo quer ter direitos garantidos, todo mundo quer ter espaço de ir e vir, inclusive de ter bem-estar e acumular renda, se a renda nessa sociedade capitalista significa bem-estar. E você já respondeu, né? Acho que na sua própria fala já deu uma pista aí. O capitalismo convence todas as pessoas a quererem bens e a entenderem que são os bens que garantem saúde, garantem direitos, garantem mais que direitos, privilégios. Não seria diferente para a população jovem, não seria diferente para a população periferizada, a população que está em espaços que são tornados periféricos. São os jovens que trabalham, que sonham, que estudam, que vivem e que consomem não só produtos, mas discursos ideológicos. E o tempo todo, na TV, por exemplo, nos jornais, né, em vários cantos, a gente o tempo todo é convencido de que a gente precisa ter para ser. Então, também esses jovens, inclusive porque têm moradias precárias, muitas vezes, têm transporte precário, têm uma violência simbólica o tempo todo sobre eles, tem dificuldade de projetar sonhos, porque a sociedade está o tempo todo limitando, né, e não só limitando sonhos, limitando projetos de vida. Então, como é que uma pessoa que está, por exemplo, num país em guerra, ela pode sonhar com o futuro de forma tranquila? Isso não acontece. E o Brasil está em guerra para uma parte da sua população. Além disso, Joel, muitas vezes jovens negros são convencidos de que se ele estiver em determinada posição socioeconômica, com determinado tipo de mulher ao seu lado, com determinada renda, vai ter mais facilidade de enfrentar as dificuldades que uma sociedade racista impõe. O que, infelizmente, não acontece, porque muitas vezes a gente acessa, e várias pesquisas já demonstraram isso, a gente acessa espaços de poder, mas a gente pode ter mais dificuldade ainda, porque são espaços que ainda mais fortemente nos violentam, porque não deveríamos estar ali. Ou são espaços que muitas vezes insistem em nos expulsar. Então, é natural que pessoas jovens, idosos, pessoas negras, amarelas, indígenas, brancas, queiram consumir numa sociedade que tem a religião do consumo. Esse é um dos prejuízos que acontece para qualquer pessoa nessa sociedade capitalista.
Gislene, usando o termo da Clélia, espaços de poder, os espaços de poder, por exemplo, no esporte, tem a participação dos jovens negros. Ali são confirmados também os preconceitos que existem em toda a sociedade. Como esclarecer para os jovens negros que, como jogadores de futebol, as jogadoras de basquete, de vôlei, enfim, todos os profissionais que atuam no esporte em geral, como esclarecê-los que esse espaço de poder é voltado só para o jovem branco?
Eu tinha essa leitura que os negros teriam um espaço de privilégio nos esportes. Eu, durante muito tempo, acreditei nisso. Até pouco tempo atrás, quando, na minha unidade, na USP, nós temos um curso que é Educação Física e Esportes. Então, os estudantes começaram a trazer temáticas que me chamaram a atenção e me fizeram pensar a partir de outro lugar. E aí eu li recentemente um texto da Patricia Hill Collins, que é uma autora estadunidense, feminista, negra, que discute a questão também colonial entre Estados Unidos e e outras nações. E nesse texto ela discute a Copa de 2014, não me lembro bem. E é muito legal, porque ela vai falando o que significa para um jovem negro, para uma família negra, entrar no futebol. Quer dizer, logo esse esporte que nós achamos que é o esporte que acolhe as pessoas negras, né? Então, nós vemos algumas das figuras que foram, de fato, tiveram algum destaque, tiveram muito destaque, ganham muito dinheiro, mas a quantidade de outros tantos que nós não vemos e que não tem. Foi muito bom ter ido, porque ela traz as informações das famílias, por exemplo, dos países pobres no continente africano, que investem muito dinheiro, assim, guardam durante a vida inteira todas as suas economias para tentar fazer com que as suas crianças sejam vistas e recebidas nos clubes, nos grandes clubes da Europa, e isso gera uma rede de tráfico de crianças internacional. É horrível. E, nossa, como eu nunca tinha pensado nisso. Né? Quer dizer, nós olhamos para o futebol, que é onde aparecem mais pessoas, mais homens, né? Crianças, jovens negros, e eu, não, tudo bem, é um caminho de sucesso, de ascensão social nessa lógica perversa do capital, mas nós não vemos que são alguns e não percebemos a quantidade de outros que não conseguem alcançar esse protagonismo, e sabe-se lá o que acontece com essas crianças. Nós vimos o que aconteceu no Brasil, acho que no Flamengo, né? Nunca lembro o nome dos times.
Teve um incêndio, né? Inesperado, e os jovens estavam concentrados ali.
Exato. Então, são várias questões que nós temos que prestar atenção também para verificar se mesmo nos esportes haveria essa condição privilegiada ou facilitadora para as pessoas negras terem acesso e terem destaque. Então, de fato, não é bem assim, né? Acho que isso no futebol, que é onde vemos mais negros. Imagine nos outros esportes, onde vemos menos pessoas negras atuando. Então, é colocar tudo nesse mesmo pacote, infelizmente, que é o que acontece com as pessoas racializadas numa sociedade construída a partir da lógica racista.
O jovem negro no futebol que tem sucesso, ele tem um acesso aos bens de consumo, uma ascensão social, mas a questão racial fica ainda invisível, né? Aí a contribuição dele é muito pequena em relação ao problema do negro no Brasil. Agora vamos ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Olá, Christian. Uma das formas interessantes da pandemia de ocupar o tempo livre é o cinema, assistir um bom filme. Tem um filme que meu pai, que fala sobre o processo de envelhecimento, que preocupa todos nós, eu, você e quem nos ouve.
Olha, ele é um filme excepcional, tanto pelo momento em que ele aparece, o momento em que a nossa terceira idade foi muito penalizada pela pandemia. A gente não sabe ainda a reconfiguração demográfica que vai advir, né? Com a perda localizada, concentrada de pessoas aí com mais de 80 anos, com mais de 70 anos. A pandemia ela atacou de forma muito desigual as pessoas em termos etários. E esse é o primeiro ponto. A gente vai precisar repensar o que a gente já estava repensando sobre o envelhecimento de países como o Brasil, que vão ter a sua curva alterada. Não mais uma pirâmide, mas uma torre. Isso a gente já sabia, isso gerava preocupações para a previdência social, para os recursos, né? Para ter uma cultura adaptada à terceira idade, para ter um sistema de saúde, de suporte para a terceira idade. Isso já preocupava, agora a gente teve uma reformulação. Agora, o filme estrelado por Anthony Hopkins, esse que é para a nossa geração, vem lá desde o Homem-Elefante, do David Lynch, que desde o Silêncio dos Inocentes, com Hannibal Lecter, é um ator com A maiúsculo, formado ali no teatro, que vem para o cinema e faz filmes excepcionais, e esse é, de fato, uma aula clínica. Por quê? Porque a gente tem outros filmes sobre os processos de demenciação, os processos como Alzheimer. Eu recomendo muito Para Sempre Alice, que descreve isso com fineza. Também Amor é um filme francês que mostra a tragédia, né, de um casal onde tem um deles está com um processo de, de perda de memória agudo. Mas o meu pai, ele é excepcional entre os seus, porque ele retrata o processo do ponto de vista do paciente, do ponto de vista do pai, do ponto de vista daquele que está vivendo o que, que é uma demência. Isso é muito bonito, isso cria um tipo de empatia raro, especialmente para as pessoas que estão com alguém na família vivendo isso, para quem é muito difícil admitir por que, que meu pai agora, que sempre foi uma pessoa organizada, muito diligente, muito racional, agora ele não quer tomar banho, agora ele repete coisas, às vezes ele diz coisas sem sentido, as pessoas não conseguem admitir a realidade de um adoecimento como esse. Portanto, esse filme é profilático, né? Ele mostra, né? Ele te surpreende, porque ele te coloca no olhar da pessoa que levanta e diz, mas onde eu tô? Eu não sei onde eu tô. Cadê meu relógio? E eu esqueci que eu tinha escondido ele porque eu tô achando que a funcionária da casa está me roubando. Por que, que eu tô achando isso? Porque eu não consigo mais integrar os aspectos da minha vida diária. Eu tenho brancos e que eu não... Às vezes eu percebo, às vezes eu não percebo. Eu confundo uma pessoa parecida com aquela filha minha querida que já se foi. Portanto, antigos traumas, eles vão voltando nesse embaralhamento perceptivo, nessa fusão de pessoas, nessa combinação de afetos que vai terminar assim, muito lindamente numa indagação sobre o que, que somos nós, né? O que somos nós quando nossas memórias, quando nossas lembranças, quando nossa história, ela começa a se esfarinhar, ela começa a se entrar em estado de atos, de descontinuidades. Porque se fosse uma perda geral e bruta de uma vez, é mais fácil de entender. O que é difícil nesses adoecimentos é que a pessoa não se vai de uma vez. Ela vai, naquele momento ela está fora, mas no outro momento ela volta e ela se comporta igualzinho, como sempre ela foi com você, e você acha que ela se curou magicamente, mesmo sabendo que não pode, que não é possível, e dali a pouco ela de novo está a repetir, ela está a te contar algo que é uma verdadeira perda em vida, e uma verdadeira continuidade e repetição de perdas daquela pessoa, que ela vai se indo, e vai se indo aos poucos, e aqueles que estão em volta vivem esse pesadelo, muitas vezes sem se dar conta que é possível entender melhor, é possível entender mais a fundo o que é essa experiência trágica, e esse filme é absolutamente necessário, recomendável para isso.
Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Uma pesquisa do Centro de Pesquisas em Macroeconomia das Desigualdades, da FEA-USP, evidenciou o impacto da pandemia na população negra. No total, 38% das mulheres negras estão abaixo da linha da pobreza, contra 19% das mulheres brancas. A taxa de desemprego também é desigual. Até o final de 2020, eram mais de 17% para os negros, contra 11% entre os brancos. Gislene, as crises econômicas e sociais são mais impactantes para os negros, né, na sociedade?
Sim, é a lógica da produção da desigualdade, né, o tempo todo. Eu me lembro de uma autora que eu gostei muito quando eu li, ela escreveu um livro chamado Horror Econômico. É um livrinho muito assim, simples, né, curto, pequeno e muito direto, é um ensaio, né, não é um livro teórico, mas nesse texto a autora descreve o que acontece nas sociedades capitalistas, principalmente nesse modelo que nós temos neoliberal, com os corpos que são considerados descartáveis. Então, o que nós observamos quando falamos das crises econômicas, né, ela até discute essa ideia de crise econômica, ou se é uma produção, uma nova forma de produção do capital que para de lucrar pelo trabalho e começa a lucrar pelo investimento, que é o que a gente vê, né, o tempo inteiro. Quer dizer, a lógica do trabalho ela é secundária, porque o maior lucro gerado hoje não está na produção via trabalho, né, está na especulação, inclusive agora dessas moedas que ninguém sabe o que é, onde estão, não existem de fato. Né? Então, é uma outra lógica.
Como o Bitcoin, né?
como o Bitcoin, quer dizer, uma nova lógica de enriquecimento que prescinde do ser humano trabalhando, quer dizer, aquele corpo explorado. E o que acontece com essas pessoas? Elas são descartadas, né? Elas são descartáveis, são aquelas pessoas que não têm lugar numa ordem social capitalista, de exploração capitalista, que não precisa tanto mais do trabalhador para gerar lucro. E quando nós colocamos tudo isso numa lógica racista também, de um Estado estruturado pelo racismo, nós observamos que essas pessoas são as pessoas negras, né? Que estão lá no fim da ponta da exploração e que ficam, então, lá à mercê de si próprias para sua subsistência. Então, é o desemprego, é a falta de seguridade, de qualquer forma, de garantia, de assistência de qualquer tipo. E isso é tão terrível, principalmente para quem é professor, eu sinto isso todo ano, porque... Quando você vê que agora a universidade começa a receber mais estudantes negros e negras por conta das ações afirmativas e das cotas, e aí você ter de dizer em algum momento para esses jovens que, olha, se esforcem muito para se formar, porque se esforçam mesmo, né, muito, isso é uma outra fonte de estresse, mas talvez lá no fim da linha você não consiga uma posição, é muito provável que não. Então, é uma coisa muito dolorosa para quem leciona trabalhar com isso, com essas duas pontas, uma, investir no estudante, pedir para que o estudante invista em si próprio, para que se forme com qualidade e, ao mesmo tempo, não poder dizer, ok, você se formará e, com certeza, vai encontrar um bom emprego para garantir a sua sobrevivência e da sua família. Então, é uma coisa complicada de lidar com essas contradições do Estado nesse modelo capitalista que nós vivemos hoje.
Você citou o sistema de cotas e as ações afirmativas. Deve ser muito difícil também você ver que os brancos estão se apropriando, né, dessa iniciativa que está aí há mais de 10 anos, é exitosa, se aproveitando e entrando também, né, nas universidades através do sistema de cotas, que era só para negros, né?
Com certeza, complicado, e nós estamos lidando agora na USP, tentando lidar com esse cenário, e é uma coisa que eu tenho dito, já disse em outras entrevistas, que é essencial, fundamental, falando especificamente da Universidade de São Paulo, que ela defina políticas públicas para acompanhar todo o processo de recebimento dos estudantes na USP. Então, desde o momento da matrícula, para verificar se de fato as pessoas que estão ingressando são aquelas que fazem jus a esse direito, e durante todo o processo de formação dentro da universidade, né? Então, com acolhimento, com acompanhamento, com lugar de residência que seja saudável, que ofereça condições para que as pessoas vivam de maneira digna, e também com maneiras de evitar que dentro do espaço da universidade esses estudantes sejam tratados de maneira racista por colegas, por funcionários, docentes ou não docentes. Então, há necessidade de construção de uma política específica para acompanhar a implementação das cotas nas universidades, como outras fazem aqui no estado de São Paulo mesmo, e a USP precisa tomar a decisão política de fazer isso, fazer bem feito, né? Não só por meio de comitês antifraudes no vestibular, que é uma ponta do problema, mas não dá conta dele todo, né? Mas existe.
Agora vamos ouvir a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, e a Federação Internacional de Futebol, FIFA, estão lançando a campanha Reach Out, ou Estenda a Mão. O objetivo é estimular as pessoas que estão sofrendo de depressão ou de ansiedade para que procurem ajuda. A campanha de conscientização sobre saúde mental conta com a participação de várias personalidades do futebol, incluindo o ex-jogador Cafu, que foi pentacampeão do mundo pelo Brasil em 2002, e Aline Pellegrino, ex-zagueira da seleção brasileira. A depressão afeta mais de 260 milhões de pessoas no mundo, sendo que metade dos casos começa por volta dos 14 anos de idade. Segundo a OMS, o suicídio é a quarta causa de morte entre jovens dos 15 aos 29 anos. A FIFA destaca que entre os jogadores de futebol, 23% sofrem de insônia, 9% têm depressão e 7% ansiedade. Mas os números aumentam entre jogadores aposentados, com 28% confirmando que têm problemas para dormir e 13% afirmando que estão depressivos. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, declarou que a campanha com a OMS é muito importante para aumentar a conscientização sobre a saúde mental e para estimular um diálogo que pode salvar vidas. A OMS lembra que a pandemia de Covid-19 criou uma série de situações que afetaram as pessoas no mundo todo, como isolamento social, trabalhar de casa, escolas fechadas e aumento do desemprego. O desafio foi ainda maior para as pessoas que já tinham alguma condição de saúde mental. O diretor-geral da OMS declarou ser mais importante do que nunca continuar dando atenção para a nossa saúde física e mental. Tedros Ghebreyesus afirma que a OMS está contente em apoiar a campanha Reach Out com a FIFA, ajudando pessoas do mundo todo a falarem sobre como anda a sua saúde mental. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 10º. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir os seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, a realidade da população negra no Brasil, com a psicóloga Clélia Prestes e a professora Gislene Aparecida dos Santos. Qual é o seu maior sonho em relação ao tema do nosso programa de hoje que você gostaria de ver concretizado no nosso país? Gislene.
Uma sociedade na qual as pessoas todas, independente da cor, independente do sexo, do gênero, tenham as condições de desenvolverem essas três esferas de reconhecimento, né? De serem amadas, de construírem a sua autoestima, de viverem uma sociedade na qual elas tenham seus direitos assegurados e que possam ser estimadas pelo aquilo que elas fazem com seus corpos, com a sua cultura, com as suas ideias, né? E acho que é um sonho que eu provavelmente não verei, mas que eu espero que as sociedades e as gerações futuras consigam viver num Brasil e num mundo em que isso seja real, concreto e possível para todas as pessoas.
Clélia, também eu vou pedir um sonho para você, um sonho olhando para a jovem negra que mora na periferia, sem oportunidades, e que vive ainda, assiste no país um retrocesso, né, de algumas políticas públicas que estavam sendo desenvolvidas e que foram descontinuadas, pelas agressões que ela sofre, pela violência de Estado. Qual é o seu maior sonho nessa perspectiva? E deixando uma mensagem para a mulher negra.
Meu maior sonho, Joel, é que essas jovens negras que estão nesse cenário, que ainda assim produzem tanta arte, cultura, tecnologia, ciência, intelectualidade, espiritualidade, que elas sejam reconhecidas nos diversos espaços, que seus conhecimentos, suas produções sejam reconhecidas, incorporadas, que a gente possa ter diversas figuras na sociedade, né? A riqueza que é a diversidade do nosso país, que isso signifique direitos iguais para todas as populações. E lembrando, né, para finalizar, eu fiz uma pesquisa de doutorado, inclusive a professora Gislene me deu a honra de participar da banca, promoção, estratégias de promoção da saúde de mulheres negras. E é muito interessante observar como mulheres negras produzem historicamente, tanto no meio acadêmico quanto no movimento social, estratégias de promoção de sua saúde, da saúde das pessoas que fazem parte de seus grupos sociais e da saúde como um todo. Então, nós só temos a ganhar se outros referenciais forem incorporados, se a gente derrubar esses muros que isolam e fazem adoecer quem fica dentro e fora dos muros. Então, meu sonho é de que essas jovens negras possam sonhar, possam compartilhar suas produções e que a gente aprenda a reconhecer o que tem de riqueza nos diversos territórios, grupos e pessoas.
Agradeço as participações da psicóloga Clélia Prestes e da professora Gislene Aparecida dos Santos. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Mariana Lima, edição e produção de Dagoberto Alves. Votaremos na próxima quarta-feira, sempre, na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.